Estamos de volta na rede aqui com o prefeito Juninho Toledo de Liberdade. O assunto rendeu, graças a Deus, e aos nossos ouvintes participantes. Eu quero agradecer você, amigo ouvinte, que quando a gente anuncia que vai vir um prefeito, a gente pede que o ouvinte participe, mande pergunta, que é interessante para vocês. É uma oportunidade, né, Paulo? Você tem uma pergunta também.
É, né? Verdade. Bom, o tempo já tá bem curto, né? Mas a gente divulgou aqui, anunciou muito falando, seu prefeito, sobre os cursos técnicos, o de enfermagem e o agrícola. E aí o senhor entrou no assunto do curso aí, falando do CRAS do Senar. A gente tem pouco tempo já, mas gostaria que o senhor desse uma explanada, né? Como tá o curso, o andamento, as turmas.
Então, são técnico em enfermagem, né? Nós vamos ter já agora a formatura em dezembro. Vai ter inclusive o baile de formatura, a festa de formatura, que a turma está toda empolgada, e provavelmente vai ser com essa reforma que nós estamos fazendo na Celtur, já com os banheiros adaptados para cadeirantes, os banheiros modernos, com lanchonete, que eu falei, né, com cozinha, com palco, com camarim. Então, as festas de formatura lá em Liberdade são muito bem elaboradas, quem vai gosta, porque é uma cidade pequena, a gente recebe os parentes, e geralmente nessas épocas, né? É Natal, Carnaval, férias e formatura. Então, é uma forma também de receber bem aqueles parentes que, por questões assim de pouca oferta de empregos, estão trabalhando fora e retornam nessas ocasiões. E o curso de agropecuária, até quero fazer um agradecimento a você, Paulo Sérgio, porque você que intermediou uma visita técnica que lá na fazenda Simonetti Citrus, né? Onde a Daniela recebeu a turma, eles vieram, chegaram aqui super empolgados e voltaram maravilhados, tanto com a recepção da Daniela, que os recebeu lá, café, com almoço, mostrando a fazenda toda, e depois ainda com uma surpresa maravilhosa, né? Ofereceu uma vaga de emprego para um deles lá que se interessassem em trabalhar na fazenda. Então ela falou que vai estar aberta essa vaga, e agora em dezembro, se Deus quiser, vai ter a formação da primeira turma. Isso aí é uma coisa que você que intermediou, então engrandeceu eles profissionalmente e viu que essa parte assim de ter bons contatos, aquele ditado antigo, né? Diga com quem andas que te direi quem és, é uma coisa que vale a pena. Então até num momento assim que de conversa, nunca uma conversa é jogada fora, só se for conversa que não leva a nada, né? Uma conversa que não tenha nada de produtivo. Mas numa das conversas nossas, minha, como prefeito, e você como, né, um repórter, você conseguiu ver que além dessa relação simples de dar notícia, que você ainda podia fazer algo mais. Você fez essa ponte maravilhosa. Então, eu agradeço muito. Agora, já que eu te agradeci por estar ajudando, ter ajudado e continua nos ajudando, eu também não quero deixar de agradecer os demais secretários meus lá. Porque eu tenho um lá que é uma pessoa que sofreu uma resistência muito grande no início, que é o Crécio, que é da saúde, porque a saúde, os prefeitos sabem, vocês têm ideia, é quase que uma outra prefeitura, porque é onde que demanda uma resposta positiva, muito rápida, porque não pode ter tempo. A gente pode fazer um planejamento em obra, até em educação, mas na saúde não. Você precisa naquele momento. Então, é um secretário que é atuante, ele sabe que tem hora que tem que falar não, e ele não é político para ficar medindo meias palavras, mas quando chega a falar um não, é porque realmente não tem jeito.
Condições,
mas
né?
Ele é difícil, cada vez é mais difícil, porque ele também tem uma administração muito boa. Hoje nós estamos lá com ambulâncias novinhas, carros novos, um ônibus novo, graças a Deus, mas não é que está pondo a mais, não, porque a nossa frota era antiga e muito obsoleta, estava tendo uma manutenção muito grande. Então nós estamos substituindo, então estamos tendo um tempo de resposta muito grande. Então, com a expectativa de implantar um posto do SAMU, como chama, nem é posto, não, como fala, uma base. Do SAMU lá na nossa cidade, no hospital. Então, tudo isso com o trabalho maravilhoso que ele tem desenvolvido. Como também o nosso secretário de Finanças, que também, né, em cima, hoje em dia, todo mundo fala em quer vender para a nossa cidade, porque sabe que, graças a Deus, nós estamos em dia, não devemos nada a ninguém. Não estamos devendo nada aqui à rádio, não, né? Não, né?
Não,
graças a Deus. Não, mas eu tô falando assim, brincando em público. Sim, sim. Porque se eu falar que eu não tô devendo ninguém, aparecer alguém.
Vai que aparece vai ser, alguém. Né?
Mas eu desafio que tem
se
alguém,
tiver,
porque, graças a Deus, não é. A gente tá fazendo nada demais. A gente tá fazendo a nossa obrigação. Mas quando, por um motivo ou outro.
Sim,
teve acontecer. Essa fase e agora nós não estamos, a gente tem um orgulho de falar isso, né? E como os outros, nosso secretário da educação, por causa dos cursos, né? O do esporte, que vocês conhecem bem, o Carlos. Que está fazendo um trabalho maravilhoso. Inclusive, nós estamos voltando a ter a iluminação dos postes para ter jogos à noite.
Olha,
já começaram. Então a gente está substituindo agora as lâmpadas para mais potente, vai ser uma coisa bacana que a gente vai poder proporcionar àqueles que trabalham durante o dia e que não podem se divertir, jogar um futebol, principalmente da turma mais, como chama? O futebol dos veteranos,
veteranos,
né?
Master.
Então a gente vai ter isso também. Quais os outros secretários? O do meio ambiente, que também está fazendo trabalho. Nós estamos agora desenvolvendo. Começamos a coletar lixo na zona rural. Começamos por 3 distritos. E nesse trajeto nós estamos colocando lixeiras, mas uma lixeira vai ser tipo assim, um chalé, mas para que seja bonita também. A gente pensa que as coisas, ainda mais lixeira, se a gente for olhar a lixeira, a gente tem que valorizar muito o que ela se presta a fazer, né? Então, coletar um lixo, e geralmente vai ter uma política de educacional no meio da zona rural, porque o que é orgânico vai ser usado lá na própria propriedade. É só o que for reciclável que vai ser descartado. Ou então aquele lata, plástico, né, que vai ser incinerado no lugar correto, né? Temos a secretária de obras também, que está indo bem também. O Wellington, que é o meu assessor de gabinete, que é um jovem também talentoso. Então a gente, quando eu estou aqui, se eu recebi, a maioria foi, quase que a maioria não, acho que quase todos foram elogios, né? E vocês não selecionaram nada, eu acredito que não, né?
Não, tu que tá chegando aqui, inclusive, tem um áudio do Zé Catimba aqui que eu vou colocar.
Bom dia, eu quero agradecer a Rádio Minuri por estar trazendo os prefeitos da região para explicar os trabalhos que estão sendo feitos na cidade. E agradecer o nosso prefeito também pelo excelente trabalho que tem feito em nossa cidade. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso prefeito, senhor Júnior Toledo. Como que está o projeto de calçamento aqui da Rua do Contorno? Se ele já tem projeto para fazer, como que isso está sendo feito? Um bom dia para vocês e muito obrigado.
Zé Catimba de Liberdade mandando aí essa pergunta, prefeito Juninho.
Tá, Zé Catimba, eu vou te responder. Mas então, só para terminar os agradecimentos à minha equipe, porque faltou esse do Zé Catimba, mas também continua sendo assim uma pergunta, né, assim, que é de interesse mesmo, não tem nada contra, mas eu considero que todas as perguntas e o respeito que eles fizeram, com o respeito que eles fizeram as perguntas, eu tenho que agradecer a eles e falar que se estamos assim, mais positivamente sendo avaliados, se deve muito aos nossos secretários. Então, obrigado, Romélia, Amara, Vanderlei, ao Wellington, ao Tyson, nós temos um Mike Tyson lá, o Carlos, o Crécio, né? Então eu espero que não tenha esquecido ninguém, esqueci alguém. Se eu chegar em Liberdade agora e esqueci o nome, eu vou apanhar lá. Mas é ruim de falar muito nome, é isso. Mas a gente fica com vontade de ser justo em agradecer aqueles que nos ajudam diariamente. Mas o Zé Catimba, a gente pretende fazer o contorno da cidade toda. Nós compramos 120 mil broquetes, que de início agora nós vamos começar na Vila Maria, E nós todos sabem lá que a rua tinha 6,5 metros de largura, nós passamos ela para 10 metros de largura e mais 2 metros de passeio de um lado e 3 metros de passeio do outro lado, sendo 2 metros cimentado e um para ir plantando alternadamente IP amarelo e palmeira. Vão ser mais ou menos 160 IPs e 160 palmeiras nessa rua só. E nós já estamos, já vamos entrar em outra licitação para mais 80 mil broquetes. Aí a gente espera que nessa já vai ser para começar nessa rua, para a gente terminar. Porque até os desvios lá da cidade, quando tem a festa, a gente tem que caprichar neles, porque afinal de contas, quem vai se dirigir à Bocaina de Minas ou a Resende, né, a Via Dutra, tem que passar na cidade. Então a gente não pode esquecer das vias secundárias, tá? Então, tenha um pouquinho de calma, Zé Candon, que a gente vai chegar aí, se Deus quiser, tá? Obrigado.
E uma pergunta que veio do Olhos d'Água 1, que quer saber quando é que vai arrumar a estrada na Fazenda Pedrinha. Minha filha tá na escola, quando chove a van dela não vem buscar por conta da estrada que tá horrível. Eu perguntei o nome aqui, tá digitando, é a Poliana. Poliana da Olhos d'Água 1. Pedrinha, né? Fazenda Pedrinha no Olhos d'Água 1.
Quem fez a pergunta
é Poliana.
Poliana. Ô Poliana, eu moro nessa região. É, ali na antiga Fazenda Formiga, né? Hoje é São Conrado. E a região aqui, ali, nesse sábado, nós demos uma passadinha para o lugar mais crítico. Mas é aquilo que eu respondi no início, que a gente está demorando para chegar nas estradas, porque onde nós estamos passando, na verdade, nós não estamos só tapando buraco, a gente está largueando. Inclusive, eu quero agradecer os proprietários rurais que estão conscientes disso. Nós temos uma lei lá que a largura mínima da estrada tem que ser 8 metros. E a possibilidade é de 6 metros do eixo, tanto para a direita como para a esquerda. E as estradas nossas, nesse pedaço que você mesmo está se referindo, tem lugares ali com 5 metros, 6 metros. Por isso que ela precisa de roçar. Roçar é um serviço assim que a gente faz, que é muito paliativo e ele é um pouco durável por causa de ser tão estreita as estradas. Então a gente está fazendo o largamento, precisando de desmanchar a cerca nem falo muito permissão, a gente fala permissão porque a gente vai lá e fala da necessidade disso, mas da colaboração. Porque, na verdade,
né?
Se um proprietário, que até agora não apareceu ninguém, se Deus quiser, vai continuar aparecendo, não vai aparecer nenhum. Mas se chegar ao ponto de falar que não vai deixar, eu não vou poder aceitar essa resposta. Porque o município, ele requer estradas maiores. Você vê aqui em Minduri mesmo, eu encontrei com uma colheitadeira, nem sei de quê. Se é de soja, o que que é, que na estrada de asfalto, ela estava sendo escoltada. Um carro atrás, outro na frente, porque ela ocupava a pista de ida e mais um tantinho da pista contrária. Então a gente quer um município mais moderno, os caminhões que estão buscando leite, vocês veem, cada vez estão maiores, e tratores também. Então a gente é inadmissível continuar com estradas tão ruins como a gente estava tendo e ainda tem. Mas nós temos quase 800 quilômetros de estradas. Então a gente está mexendo. É claro que se fosse só tapar buraco, já tinha até feito. Mas a gente quer estrada boa, que ande a qualquer mês do ano, chova ou faça sol. Então a gente precisa realmente dessa colaboração que nós estamos, graças a Deus, tendo dos produtores, que estão nos ajudando absurdamente. Então nós estamos fazendo a drenagem com colocação de manilhas, fazendo caixas de contenção de enxurrada, fazendo abaulamento, canaletas. Então tudo isso aí requer um tempo maior. Então a gente não vai conseguir fazer tudo esse ano. No ano que vem a gente vai atingir mais de uns 60%. E é assim, quem for entrando vai fazendo. Mas com o que fizer, ficou bem feito. Então, Eu até peço a sua colaboração, Poliana. A gente está dando prioridade onde busca criança. Nesses casos, a gente faz até um paliativo rápido. Mas na hora que nós chegarmos aí com as outras máquinas pesadas, tenho certeza que você vai gostar. E tomara que vai ficar um serviço que vai trazer para você, levar para você, assim, mais conforto, vai dar mais segurança e qualidade de vida para você. Por enquanto, só te peço, assim, desculpa de não chegar tão rapidamente, por questão mesmo de não ter tanto maquinário que possibilite trabalhar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Prefeito Juninho Toledo, quero te agradecer a visita. A gente poderia ficar aqui até de tarde, mas você também, o prefeito também tem seus compromissos, né, pessoal? Tem muita coisa para cuidar aí na cidade de Liberdade. E eu quero te agradecer, já convidar quando puder e quiser, está aqui as portas abertas. Só avisa antes para a gente anunciar, né, Paulo? Para a gente poder anunciar os ouvintes, mas para falar de outros assuntos. E aí a gente vai acompanhando o andamento, né, desses trabalhos e tudo mais. E muito obrigado, prefeito.
Olha, eu quero agradecer então a você, Ricardo, Paulo Sérgio e a rádio, porque o serviço que vocês prestam é muito importante. Essa tradição da nossa festa, ela não tinha naquela época a ligação de um canal, todo mundo, né, que pudesse pôr todo mundo em sintonia. Geralmente o pessoal ouvia só a Rádio Capital, não tinha essa integração, uhum. A gente não tinha isso. Era mais na questão mesmo assim da linha de ferro, né? Era o telegrama, era uma cartinha, mas aquilo funcionava. Uhum. Então, mas hoje vocês estão fazendo isso aí de uma forma assim rápida, moderna, pondo todo mundo em sintonia, tá trazendo mais aquele espírito familiar na nossa região. Você vê aí o Marquinho, entrou em contato com a rádio. A gente vê assim que integração bacana, que a rádio, ela ajuda nisso. Então, politicamente, para nossa, não estou falando politicagem, estou falando politicamente, sim. Né, assim, porque cada um é de um partido ou outro, mas essa parte assim administrativa, ela se torna assim muito bacana. A gente vê o quanto que a rádio tem e feito esse serviço muito bem feito, né? Então eu agradeço muito, e aqueles que querem, quiserem visitar e tem essa tradição de vir e na nossa festa em setembro, fiquem sabendo que a gente está tentando caprichar lá com banheiros químicos, tentando limpar a rua, fazendo ela ficar limpinha e com segurança, contratando segurança, pedindo reforço policial. Então, vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado também à primeira-dama, Ana Luísa, né? Isso. Ana Luísa, que também veio aqui junto com o prefeito, participou um pouquinho. Obrigado, viu?
Obrigada a vocês, né? E que eu sei do sucesso de vocês, do quanto que vocês colaboram, né, para a região, com sempre notícias, né, precisas, rápidas, e que vocês continuem, né, apoiando, né, assim, as necessidades das cidades da região. Um abraço e muito obrigado.
De nada. E agradecer ao Paulo Sérgio que participou aqui, colaborando aí, ajudando a gente a fazer esse bate-papo melhor.
E eu que agradeço, primo, agradeço o prefeito Juninho, a primeira-dama Ana, a todos os libertenses, a todos os que trabalham lá também de Liberdade na prefeitura. Sempre que a gente chega lá, muito bem recebido, né? Tem uma atenção muito grande, um carinho muito grande, todos os ouvintes também, de toda a região. Vamos ver se a gente consegue fazer uma entrevista também nessa Semana da PAI com o pessoal da PAI lá da cidade de Liberdade. Jaqueline, vou entrar em contato com você em breve, hein? Um abraço, fique com Deus, todos os ouvintes, até a próxima.
É isso aí, pessoal. Depois do intervalo, eu volto só para a gente fechar o programa e até daqui a pouquinho.